Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Supremo na Semana número 114. Hoje, sem a participação da Alessandra, nossa apresentadora, ausente justificadamente, nesse episódio, a gente vai falar sobre o julgamento em que o STF manteve a lei que proíbe indicação de políticos para cargos na diretoria ou nos conselhos de empresas estatais. E vamos falar também das ações do STF e do Poder Judiciário em relação à tragédia que acontece até agora no Rio Grande do Sul e também sobre a denúncia apresentada pela PGR contra os acusados de serem os mandantes do assassinato da Marielle Franco e do Anderson Gomes. Eu sou Mauro Borlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social, e junto com a Gisele, eu vou te contar o que de mais importante aconteceu no Supremo essa semana.
Vamos juntos, né, Mauro?
Vamos.
Bom, eu sou Gisele Reis, sou advogada, consultora jurídica da Rádio e da TV Justiça, e junto com o Mauro a gente vai dar aqui os detalhes das decisões jurídicas dessa semana e também desses outros assuntos que o Mauro acabou de mencionar para vocês.
É isso, gente. Então, vamos começar falando de um destaque que, né, ocupou a imprensa brasileira e talvez até internacional durante toda a semana, essa tragédia no Rio Grande do Sul. E o ministro Luiz Roberto Barroso falou na sessão de quarta e voltou depois ao assunto na sessão de quinta-feira das ações que o Poder Judiciário está tomando, né, para ajudar a resolver essa situação, né, ajudar as pessoas
minimizar
as consequências horríveis que estão lá. Então, assim, eu anotei aqui, entre as ações do Poder Judiciário, ele falou que o STF, o CNJ, o STJ, o TST e o STM suspenderam prazos processuais, que até hoje, o dia 10, a gente não teve notícia se isso se prorrogou, mas como a coisa continua muito grave lá no Sul, talvez até isso venha a acontecer, nos processos com origem ou que envolvam o Rio Grande do Sul, e os advogados inscritos na OAB do Estado. Isso é importante, né, Gi?
Muito importante, porque essa suspensão de prazos, né, inicialmente concedida do dia 2 até o dia 10 de maio, elas interrompem a contagem do prazo, né? Se o prazo está ali correndo, e que tipo de prazo que pode ser? Qualquer tipo de prazo. Você tem prazo para contestar ações, prazo para apresentar recursos. Então, todos esses processos em que o Estado, né, ou os municípios ali ligados ao Rio Grande do Sul forem partes ou que estiverem sendo assistidos por advogados, né, com registro na OAB do Rio Grande do Sul, então terão essa possibilidade de terem um tempo a mais, né, porque como houve a suspensão do prazo, durante esse período o prazo deixa de contar e ele volta a contar logo quando se encerrar essa determinação que foi feita pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Então, o que a gente vê são inúmeras iniciativas, né, importantes, inclusive aqui já externo a minha solidariedade a todos,
claro,
né, diante de tudo.
Exatamente,
porque é uma situação de caos climático, né, nunca antes vista. Parece que a última enchente assim, foi em 1941.
Dizem que essa foi maior, inclusive, que aquela.
Pois é, então, assim, é um estado de calamidade pública. Então, o judiciário tem proporcionado aí algumas medidas, né? Essa foi uma delas.
É importante porque o advogado ou o Estado, em meio a todo aquele caos, acaba perdendo um prazo processual e perderem uma ação ou deixarem de, né, por conta de não poderem realmente atuar, porque computadores, internet, não tem um mínimo, se não tem água.
O ministro Alexandre de Moraes mencionou, o TRE está alagado.
Isso.
Então, assim, fica muito difícil.
E aí, a segunda informação do ministro, o TSE prorrogou o prazo de fechamento do cadastro eleitoral no Estado, que estava se encerrando agora essa semana. Então, também lá as pessoas vão poder fazer o cadastro em um momento posterior, que você acabou de falar, TRE debaixo d'água, enfim, as pessoas sem poder acesso à internet.
As pessoas têm sem documento, não tem comida, não tem roupa, realmente está crítico, né?
Outra ação foi que o STF, o TST e o STM montaram pontos de coleta de ações. Aqui no Supremo a gente viu ali em frente ao restaurante.
Fiquei
aqui
muito
da Suprema,
feliz, inclusive, vendo tantas doações que foram feitas, né? Isso. Eu acho que cada um fazendo a sua parte, né? Maurinho, a gente consegue avançar um pouco mais esse espírito de solidariedade para ajudar esse pessoal que está realmente precisando de um apoio.
Esse espírito de solidariedade, que inclusive me tocou muito quando eu escutei o ministro falando na sessão plenária, que uma estagiária da presidência foi para o Rio Grande do Sul pessoalmente como voluntária para ajudar nos resgates,
maravilha,
nos trabalhos lá. Isso toca também, as pessoas estão ajudando, estão doando dinheiro, estão doando necessidade,
bens necessários. Tempo, dinheiro, o que você puder, né? Assim, lá, o que você pode oferecer, né? E é essa pergunta que a gente deixa aqui, né?
É muito interessante. E a última que ele falou foi que o Poder Judiciário destinou valores provenientes de multas, entre outros, né, valores que estão em contas judiciais, para a Defesa Civil do Estado. Até o começo dessa sexta-feira, o valor já estava em 100 milhões de reais.
Olha que bacana. A gente pôde perceber ao longo da semana a evolução desses valores, né? Porque a recomendação do ministro Luiz Roberto Barroso à frente do Conselho Nacional de Justiça, ela foi assinada, salvo engano, no dia 2, né, de maio. E aí vários tribunais acabaram aderindo sobre a destinação das chamadas prestações pecuniárias. Né? E essas prestações pecuniárias são um tipo de pena restritiva de direito e consiste ali no pagamento de um valor que é depositado em juízo e esse valor ele fica ali disponível para ressarcimento da própria vítima do processo ou para ser empregado em instituições públicas e instituições privadas com fins sociais. Então, a partir dessa recomendação do CNJ, esses valores depositados estão sendo destinados,
os
né?
Tribunais,
por aqueles
tribunais,
exatamente, estão sendo destinados para o setor, a defesa civil, né, do Rio Grande do Sul. Então, é uma medida que, sem dúvida, vai auxiliar muito aí nessa recomposição do Estado, nesse atendimento emergencial dessas pessoas.
Então é isso. Poder Judiciário atuante e a gente, de novo, né, espera que a situação, quanto antes, né, volte ao mínimo da normalidade lá no Rio Grande do Sul. É a nossa torcida daqui.
Sim.
Sobre a questão da Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro, assassinada em 2018, ela e o motorista Anderson Gomes, foi em março de 2018, mais de 6 anos, né, Gi? O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal, depois de se viu que tinha um deputado federal, provavelmente acusado, né, envolvido nas investigações, o caso chegou ao Supremo, relatado pelo ministro Alexandre de Moraes. Aí agora, essa semana, a PGR apresentou denúncia contra esse deputado federal e outros, né, acusados de serem os mandantes desse crime, que também, né, tocou a imprensa brasileira, falou muito, acho que mundo afora se
falou. O Brasil aguardava muito, né, assim, as providências necessárias, a apuração em relação a este assassinato, né? E aí, como você mencionou, assim, os desdobramentos de tudo que foi investigado culminou com a apresentação de uma denúncia aqui no Supremo Tribunal Federal, em razão do foro especial por prerrogativa de função. Então, nós temos aqui uma denúncia que foi apresentada, né, por homicídio com várias qualificadoras, né? Nós temos, eu até anotei aqui algumas qualificadoras, mas é recurso que impossibilitou a defesa da vítima, motivo torpe, aqui também tem por meio de que resultou perigo comum. E, então, são várias qualificadoras que nós temos aqui envolvendo os irmãos Brazão e também o Rivaldo, que é o delegado de polícia, né?
Isso.
Agora, é importante, Mauro, a gente dizer que aqui no Supremo Tribunal Federal, as ações penais elas têm uma tramitação um pouquinho diferenciada, porque é uma ação penal aqui que o Supremo só analisa em casos específicos, né? Não são todas as ações penais que vêm para cá, tem que ter aí uma justificativa para atrair essa competência. Então, como envolve aí parlamentares, nós tivemos a atração da competência do Supremo Tribunal Federal.
Ou seja, esse inquérito com a denúncia apresentada se tornar ação penal?
Isso.
Segue? Por enquanto, tramitando no Supremo.
Só pelo fato de já envolverem essas pessoas, precisa dessa supervisão e, se for o caso, o processamento, né, perante o STF. E tem um outro detalhe também, que nas ações penais ajuizadas aqui no Supremo Tribunal Federal, o primeiro momento, antes até de recebimento ou rejeição daquela denúncia, existe um período que é a defesa prévia. Ou seja, os acusados eles foram notificados para apresentar em 15 dias uma defesa prévia. Nessa defesa prévia, eles vão tentar, obviamente, né, trazer informações para que não haja o recebimento dessa denúncia. Claro. Né? E aí só depois é que isso vai para a turma, no caso, porque a competência atualmente é da turma de julgar, né, essas ações penais, que são ações penais chamadas originárias, porque elas se iniciam e são processadas aqui no Supremo Tribunal Federal sempre que tem o envolvimento de algum parlamentar. Então, a gente vai ter, nesse primeiro momento, que é, foram notificados para apresentar uma defesa prévia. O prazo é de 15 dias e nessa defesa prévia é o momento que ele vai ter para impedir ali o recebimento daquela denúncia.
Ou tentar impedir.
É, tentar impedir, né? Claro. A defesa está aí para isso.
É o jogo dela, tá certo.
E aí, depois... Passada essa fase, vai ser marcada uma data para que os ministros possam analisar o recebimento ou a rejeição da denúncia. Sendo recebida, e segue o trâmite normal de ações penais aqui no Supremo Tribunal Federal. Agora, essa diferença é interessante porque nas varas criminais comuns, né, onde os processos normalmente se iniciam, não tem essa fase de notificação para se manifestar em defesa prévia.
Ah, é diferente aqui no Supremo.
É um pouquinho diferente.
Oh, é um pouquinho de aula, tá vendo aí, de... direito, né? É, outro ponto importante dessa decisão do ministro, né, notificando os acusados, ele também deu um despacho em que ele tirou o sigilo, essa investigação corria em sigilo. Eu achei interessante porque ele fala: as diligências necessárias já foram tomadas, que justificavam o processo ainda correr em sigilo, e aí feitas as diligências, né, foram presos os necessários, né, por conta da prisão preventiva.
Estão presos, né, por uma determinação judicial de prisão preventiva desde o dia 9 de maio.
Pois é. E aí agora, então, o ministro entendeu que agora não precisa mais sigilo, tanto que o processo realmente já está público, né? Pode ser acessado no site do Supremo lá, no acompanhamento processual. Então é isso, dando andamento a esse caso que 6 anos depois ainda não tem uma conclusão.
Isso mesmo, Mauro. 6 anos, ainda há tempo para que essas pessoas sejam punidas, né? Tudo vai depender de como tudo isso vai caminhar aqui dentro do Supremo Tribunal Federal, mas a gente sabe que a todo tempo eles terão a oportunidade para apresentar seus argumentos, para trazer as informações, enfim. O primeiro passo, inclusive, para o respeito às regras está nessa notificação, né? Com prazo de 15 dias para que eles possam se manifestar. E essa transparência, né, ela é muito interessante porque permite realmente que qualquer pessoa possa ter acesso ao site, acompanhar, já que nós temos, né, esse avanço da tecnologia. Então, o processo eletrônico, para quem quiser, está disponível no site mesmo. O próprio ministro entendeu que não há mais justificativa. Tudo que deveria tramitar sob sigilo já aconteceu, que são aquelas medidas, né, específicas que, se forem reveladas, acabam que impossibilitam a execução da medida, e por essa razão há necessidade de um sigilo temporário. Como não tem mais nenhum fato que justifique isso, então agora o processo caminha de forma pública, com acesso livre.
Vamos acompanhar.
Vamos.
Agora vamos para o plenário, então, Gi. Plenário presencial essa semana. O Supremo, a quarta-feira e grande parte da quinta-feira, julgou uma ação direta que tratava daquela lei das estatais, e aí o Supremo manteve, né, declarou a constitucionalidade dessa lei no ponto que proíbe indicação de políticos para cargos na diretoria ou em conselho de empresas estatais. É uma ação apresentada por um partido político, né, questionando esses trechos da lei. Eram dois pontos
dois
na lei,
incisos,
né?
Dois incisos, né? Do artigo, salvo engano, 17.
Artigo 17, isso. Parágrafo 2º, incisos 1 e 2, que veda a indicação para o Conselho de Administração e para a diretoria, né, de secretários de Estado, ministros, né, eles falam quais são os cargos políticos. Uhum. E no item 2, no inciso 2, ele criava o que ele chama de quarentena.
Sim.
Não é isso? Vedada a indicação de pessoa que atuou nos últimos 36 meses como participante de estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado à organização, estruturação e realização de campanha eleitoral. Os ministros mantiveram a validade desses dois dispositivos.
Mantiveram. Nessa discussão começou, na verdade, no plenário virtual, teve pedido de vista. Aí o pedido de vista primeiro foi do ministro André Mendonça. Uhum. Aí ele apresentou a vista no plenário físico. Depois teve um pedido de vista do ministro Nunes Marques. E aí nós tivemos esse resultado, né? Porque essa lei, ela é de 2016, ela traz aí o estatuto jurídico das empresas estatais, que são as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Essas empresas e sociedades de economia mista, elas têm o Estado detém o poder de o maior poder ali de decisão, de
acionista majoritário.
Isso, exatamente, perfeito. Acionista majoritário. Uhum. Então, nas empresas públicas, o capital é 100% público, mas na sociedade de economia mista, a gente tem aí o público com o privado se misturando. Então, assim, o Estado, por meio dessas empresas estatais, ele presta um serviço importante, em especial ali no fomento da economia e de alguns serviços específicos, né? Uhum. E diante do que teve, né, anos atrás, de envolvimento de estatais com grandes atos, né, e eventos de corrupção, essa lei veio num momento muito importante, né, exatamente para tornar aí a legislação, tentar blindar ainda mais, né, essas empresas estatais da interferência de corrupção, da interferência de direcionamento político.
Aquele, né, apadrinhamento político que falava, né, de colocar padrinhos, apadrinhados políticos na direção das empresas e depois isso facilitava, né, a corrupção. Isso a gente viu em várias, exatamente, investigações. É isso que se buscava, né?
É isso que se buscava. Combater. E aí, num primeiro momento, o relator, né, hoje já aposentado, o ministro Ricardo Lewandowski, ele concedeu uma liminar. E essa liminar afastou essa proibição que você acabou de ler, né? Ou seja, permitiu que ministros, secretários de Estado, secretários municipais, pessoas que tivessem ali o cargo em comissão, pudessem ser nomeadas para essas empresas estatais, para os cargos de direção e conselhos de administração, porque na visão dele, inclusive posteriormente ele foi acompanhado pelo ministro Gilmar Mendes, sim, na visão desses dois ministros, o que interessa na hora de nomear a alguém para exercer esses cargos é a questão do conhecimento técnico. E que essas restrições impostas na legislação, elas acabam fazendo com que o gestor não pudesse indicar alguém que fosse extremamente qualificado pelo fato de ter ocupar uma dessas funções. O ministro Gilmar chegou, inclusive, a mencionar, olha, se o ministro ele pode até dar diretrizes das empresas estatais, por que ele não pode nomear? Então, esse entendimento do ministro Ricardo Lewandowski, né, por meio da liminar, permitiu que o atual presidente da República fizesse essas nomeações, né, para o BNDES, para a Petrobras. Então, amparado nessas decisões, pessoas...
Que é de março de 2023 a liminar,
exatamente,
isso?
Exatamente, março de 2023. Essas pessoas assumiram os cargos. Né? E toda decisão, mesmo que ela for monocrática, ou seja, individual de um ministro, sendo ministro do Supremo, representa uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal autorizou durante esse período, porque essa decisão, mesmo sendo liminar, que significa dizer que é provisória, ela só vai alterar quando houver uma outra decisão, sim, assim como nós tivemos aqui no plenário. E aí a gente teve aquela discussão, né? E aí, como é que vai ser? Vários atos, esses diretores, né? Os integrantes da alta gestão das empresas estatais.
Nomeados a partir de março de 2023,
exatamente,
com base na liminar do ministro
Lewandowski. Ou seja, sob o manto de uma decisão judicial, eles tomaram determinadas providências, direcionaram determinadas políticas ali no âmbito das empresas estatais, e aí questionou-se, né? Como é que ficaria? Esses atos são válidos? Então, todos os ministros votaram pela validade dos atos e criou-se uma discussão sobre a permanência ou não, que depois os ministros também, à unanimidade, decidiram que eles devem permanecer no cargo, porque assumiram o cargo de boa-fé, e a continuidade dos serviços, os atos jurídicos que foram celebrados, não podem ser desfeitos de uma hora para outra, né? E como você acabou de destacar, uma decisão de março de 2023. Tem mais de um ano que ela foi proferida. Então, assim, não tem, né, como você deixar de resguardar uma série de outras relações jurídicas que foram se formando a partir das nomeações que foram feitas, né? Portarias, enfim, direcionamentos no âmbito das empresas estatais e no âmbito das sociedades de economia mista. E, então, em razão de tudo isso, dessa continuidade, da segurança jurídica,
claro,
e do ato jurídico perfeito, né? Eles entenderam por bem manter os atos, manter as nomeações, mas já que foi declarada a constitucionalidade dos dispositivos, inclusive esse entendimento foi a partir de uma divergência do ministro André Mendonça, né? E aí, com essas considerações feitas pelo ministro Dias Toffoli, exatamente a respeito do que se chama de modulação dos efeitos, né? Porque cada situação, quando você declara uma lei, ela é presumidamente constitucional. Então, é a inconstitucionalidade que você precisa declarar, né?
Uhum.
E aí, como houve essa decisão dos ministros no sentido da constitucionalidade, eles deixaram bem claro que a partir que isso foi validado por conta da circunstância que estava ali com uma decisão liminar, que havia já tem esse período de um ano, mas a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, daqui para frente, não serão mais aceitas nomeações que venham colidir com o que está escrito na lei, ou seja, não se permite mais indicações políticas para os cargos de direção e do conselho de administração das empresas estatais. Isso ficou bem determinado. E aí a gente teve aquela outra discussão, né, Maurinho, em relação aos partidos políticos.
Sim,
né?
Sim.
Essa quarentena, né? Tanto o ministro... Nós tivemos aí alguns posicionamentos. Por exemplo, o ministro Ricardo Lewandowski, quando ele deu a liminar, ele entendeu que a restrição era só para quem estava no cargo de direção.
Uhum.
Né? E o ministro Gilmar Mendes e o ministro Ricardo Lewandowski também mencionaram que isso acabaria ferindo o direito de participação política, que como é que você veda, né, que a pessoa... É como se ela tivesse que fazer uma escolha. Né?
Sim.
E, realmente, o que prevaleceu foi isso. Olha, se você quer ser nomeado para uma empresa estatal, você não pode estar concomitantemente, né, assumindo ali o cargo de ministro, também não pode estar na direção do partido, nem ter participado de uma campanha eleitoral. E a justificativa foi de não levar os interesses partidários, que são interesses mais restritos ali à legenda, no âmbito de um ambiente que precisa ter mais interesse público e não um interesse ali privado, né, que seria o interesse dentro dos partidos. Então, esse período de 36 meses,
né, permanece,
né, é a quarentena exigida, né? Então, assim, não pode concomitantemente estar ocupando os mesmos, sequer de alguma forma, né, pensa em articular politicamente, né, essa questão de nomeação de empresa estatal, tem que se afastar das atividades partidárias
e esperar os 36 meses.
Exatamente.
Para ser nomeado.
Para ficar desincompatibilizado com a função, né? E da mesma forma. E aí nós tivemos uma proposta do ministro Nunes Marques, que fez um cálculo de proporcionalidade com outras quarentenas previstas na legislação, e ele sugeriu o prazo de 21 meses, mas isso não passou. E também o ministro Flávio Dino, ele votou pela total inconstitucionalidade desse parágrafo 1º, inciso 2º da legislação, né, lá do artigo 17, mas também não foi o que prevaleceu. Prevaleceu, portanto, a manutenção da lei nos termos em que ela foi redigida.
Ela não desrespeita a Constituição, não fere direitos individuais, direitos fundamentais de ninguém, isso?
E contextualizaram, olha, ela é muito importante porque ela está aí seguindo diretrizes da OCDE no que diz respeito à boa governança pública no âmbito das empresas estatais, e que ela traz aí um benefício enorme em relação à moralidade pública, transparência na administração. Então, tudo isso foi colocado pelos ministros quanto à análise, né, dessa legislação. E aí ficou dessa maneira.
Fazendo um resumo, a lei vale.
Vale.
Né, segue valendo, né, mantida a constitucionalidade, mas com a liminar do ministro Ricardo Lewandowski, quem foi nomeado neste período,
sim,
ou anteriormente, ou seja, quem está
as
no cargo,
as
nomeações permanecem, e essas pessoas permanecem até o fim dos seus mandatos.
Até o fim dos seus mandatos. Finalizou o mandato, vai ter uma nova, a necessidade de uma assembleia, e aí, a partir da próxima assembleia, não poderá ser nomeado ninguém que tenha que exerça esses cargos que estão vedados na legislação.
É isso. Na sequência, na quinta-feira, eles começaram o julgamento, na verdade, nem o julgamento em si, mas as manifestações das partes, uma questão da lei da improbidade administrativa, um referendo numa medida cautelar concedida pelo ministro Alexandre de Moraes.
Isso? Exatamente. Bom, alguns pontos, né? A lei de improbidade administrativa, ela trouxe uma série de mudanças na legislação. Você tem a data dela aí, Maurinho? Eu acabei que não anotei aqui.
A lei é de 92 e foi alterada pela lei de 2021.
Ah, ótimo. Eu estava em dúvida aqui sobre o ano de alteração. Então,
2021.
Com essas alterações, a gente teve até uma situação que já foi analisada pelo Supremo, que a gente até comentou aqui, que aquela história da necessidade de ter dolo ou culpa.
Sim,
o Supremo definiu que tem que ser só por meio de dolo, que é a intenção de realmente causar, né, prejuízo ao dinheiro público, ao erário público. E a improbidade administrativa são atos desonestos. Né? Em que a pessoa se aproveita ali daquela função e acaba, por meio do uso inadequado, indevido, ilícito daquela função, utilizando o patrimônio público de forma ilegal, enriquecendo-se de forma ilícita. Então, é nessas situações de improbidade administrativa, o que, que nós tivemos? Uma série de mudanças, como, por exemplo, um dos pontos questionados é a situação de que quem for absolvido criminalmente não poderia ser responsabilizado no âmbito da improbidade administrativa. Então, acabou que chegou no Supremo Tribunal Federal esta ação, né, em que se discute a constitucionalidade dessas mudanças. Essa ação foi apresentada pelo Conselho Nacional do Ministério Público e houve um pedido de liminar atendido em parte pelo
Associação Ministério. Nacional dos Membros do Ministério Público.
Perfeito.
Estou anotando aqui.
Ótimo.
Associação Nacional.
E aí nós tivemos, então, uma liminar, né, proferida pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele já até sinalizou que tende a permanecer ali com todos os itens e ele suspendeu alguns pontos, né, dessas ações. A exemplo desse caso que eu acabei de mencionar. Ele falou, não, são instâncias independentes. Um fato praticado, né, dentro da administração pública, ele pode configurar um ilícito civil, um ilícito penal e também um ilícito administrativo. Né? Então, pode ter...
Ser absolvido penalmente não significa que você tenha que ser absolvido civilmente.
Exatamente. Entendi. E também não no âmbito da improbidade administrativa em especial. Né?
Uhum.
Porque ele falou, às vezes, você tem uma situação, ela não pode ser automática. Né? A absolvição criminal não pode gerar automaticamente a falta de apuração da responsabilidade no âmbito da improbidade administrativa. E aí o ministro trouxe também algumas outras suspensões da norma, uma outra aqui que a gente pode citar. A gente não vai esgotar tudo porque nós vamos ter a oportunidade falar desse assunto em outra oportunidade. Mas um dos dispositivos da lei dizia que não se configurava improbidade... Não, ainda diz, né? Mas está suspenso.
Uhum.
Não se configura improbidade administrativa quando a conduta do agente público, quando há em vários tribunais assim, entendimentos diferentes sobre aquela conduta. Tem tribunal que entende que é improbidade, tem outros que entende que não é improbidade. Então, há essa previsão, mas ela foi suspensa pelo ministro Alexandre de Moraes, porque você tem o tamanho do Brasil, com inúmeros juízes espalhados. Você vai ter muito entendimento mesmo. Então, a possibilidade disso gerar uma segurança pública é muito grande. Então, foi também um trecho aí que ele acabou suspendendo, né, a eficácia dessa norma.
Isso, então, na quinta-feira foram só as sustentações orais, as manifestações, né, de partes e interessados, e aí já partindo para o que vem por aí, essa ação começa a ser julgada, os votos começam a ser proferidos na sessão da quarta-feira que vem, que
isso.
É o que vem por aí.
Exatamente.
E mais alguma coisa para a semana que vem que a gente pode esperar?
Sim, nós temos também aí a reforma da Previdência, um conjunto de 12 ações diretas de 13 ações diretas de inconstitucionalidade, mais um recurso extraordinário, né? Todos eles questionando a emenda Constitucional número 103 de 2019. E aí, nesse caso específico, os argumentos são mais relacionados às mudanças que acabaram impactando o servidor público, né? Como a questão da alíquota progressiva, a criação da chamada alíquota extraordinária. Então, alguns pontos importantes, um julgamento também bastante aguardado, né? Então, nós teremos essa análise, além desse processo, né? O ministro Alexandre de Moraes já fez o relatório, sustentações foram apresentadas, então, volta também a questão da improbidade administrativa. E a gente tem também, o ministro chegou a mencionar, sobre aquele processo de assédio judicial aos jornalistas, um caso muito interessante, são duas ações diretas de inconstitucionalidade, em que se argumenta que há, de certa forma, uma manobra, né, que tem sido efetuada nos últimos anos, no sentido de tentar impedir, né, a imprensa de forma que ela atue de forma livre. E aí ingressa-se com várias ações judiciais contra o jornalista, para que ele fique muito mais ali envolvido em se defender dessas ações espalhadas pelo Brasil.
Espalhadas pelo Brasil, isso que exatamente. Eu achei curioso, assim, porque realmente isso impossibilita, né? Você ter.
Imagina.
Se você tiver
cada
que
um tem um prazo para poder cumprir. Então, isso acaba dificultando e tirando o foco, né, do jornalista. Então, assim, isso acontece muito no jornalismo investigativo, no jornalismo aí que trabalha cobrindo a pauta política, a gente costuma ver. Então, tem alguns argumentos muito interessantes nessa ação e o ministro também pautou esses dois processos. Portanto, na próxima semana, essa é a previsão de quarta-feira, quinta-feira, normalmente os processos que não são analisados na quarta seguem automaticamente para a pauta de quinta.
Quinta-feira. É isso, né, Gê?
Acho que fizemos um resumão.
Um resumão da semana, muito bom. Então, muito grato pela sua companhia e continue acompanhando o Supremo na Semana no canal do STF no YouTube e nas principais plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts. E se quiser, fique à vontade para entrar em contato com a gente pelo e-mail podcast@sdf.jus.br. Muito grato a você, Gil.
Ah, eu também. Adorei ter você aqui. Até a próxima.
Até a próxima. Tchau.